E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Luciano Sevaibricker e esse é o canal Avesso da Felicidade. O tema de hoje é a ciência da felicidade. Mas falar assim, tão amplo, da ciência da felicidade não é um bom primeiro passo, talvez nem um segundo ou terceiro. Enfim, porque não existe um campo claramente definido com esse nome. Então, tem gente fazendo muita coisa diferente em diferentes campos e que poderia ser classificado como parte dessa ciência da felicidade. Melhor então começar falando da psicologia positiva, que no meio desse bololô da ciência da felicidade é mais mencionada e que tem uma delimitação mais clara do que ela estuda, de quem faz parte dela e afins. E o melhor de tudo, ainda assim rola uma polêmica, que faz esse meu monólogo ser um pouco mais interessante. Um dos mistérios da psicologia positiva é o que ela é. Será uma área da psicologia? Será um movimento, uma disciplina, uma ciência? Será que é só moda? Pode parecer estranho que algo com uma delimitação mais clara do que a ciência da felicidade tenha esse tipo de dúvida. Mas ao longo do episódio vai ficar claro que esse mistério ele é intencional. Mas deixa eu dar uma amostra dessa confusão. Primeiro, no principal marco da psicologia positiva, que é o discurso do então presidente da American Psychological Association, conhecida por APA, Martin Seligman, em 21 de agosto de 99, ele diz sobre encorajar e fomentar o crescimento da nova ciência e profissão da psicologia positiva. Palavras dele. Psicologia positiva é, então, nesse caso, uma ciência e uma profissão. Já no segundo, mais importante marco para a psicologia positiva, que é um artigo chamado Introdução à Psicologia Positiva, publicado em 2000 pelo mesmo Seligman e seu parceiro Mihaly Csikszentmihalyi, escrito em 2000, eles dizem terem criado um novo campo. 2 anos depois, o Seligman chama a psicologia positiva de um movimento, que é uma expressão que ressoa em muitos autores da área, como Alex Lindley. Um pouco mais para frente no tempo, em 2009, o próprio Seligman chama a psicologia positiva agora de uma disciplina. Chamar de ciência é bem amplo e não ajuda tanto. Chamar de campo já é mais específico, diz sobre um perímetro particular, seja de método e/ou objeto que investiga. Disciplina não é tão diferente disso, mas reforça o caráter do método. Já chamar de movimento é algo bem peculiar. É uma referência muito maior ao que move as pessoas, crenças, expectativas, do que aos critérios científicos. Além disso, chama atenção que, embora a psicologia positiva tenha psicologia em seu nome, é raro encontrar alguma menção de que a primeira seja parte da segunda, ou seja, de que dentro do campo maior da psicologia, a psicologia positiva tenha algumas especificidades. No meio dessa dúvida, eu prefiro pensar que, antes de mais nada, a psicologia positiva é uma história que conta. Chamando de uma história, fica mais difícil de alguém protestar ou reclamar com essa definição. Eu já falei do discurso do Seligman em 99 e do artigo que ele escreveu com o Csikszentmihalyi nos anos 2000. Esses dois eventos dão o tom dessa história que eu vou tentar reproduzir aqui com alguns pequenos acréscimos. Tudo começa no jardim da casa do Martin Seligman em 1997. Seligman aí já era o presidente da APA, né, American Psychological Association, e tinha construído uma carreira sólida investigando o desamparo. Nesse dia específico, ele estava amargurado. Ele queria mudar a psicologia e não sabia muito bem como. Aparentemente, elegeram ele para a presidência da APA sem perguntar o que ele queria fazer, né? Parece eleição no Brasil. Mas eis que a filha dele, Nikki, de 5 anos, chegou correndo, pegou umas flores e jogou elas para o ar, fazendo criancice. O Seligman, que estava limpando o jardim, ficou puto da vida. Gritou com a filha, que, mais madura do que o normal, disse algo do tipo: "Sabe, papai, dos 3 aos 5 anos eu era muito chorona. Mas quando fiz 5 anos eu decidi parar de choramingar. Se eu conseguir parar, você também pode parar de ser rabugento." Nesse instante, o Seligman foi atingido pelo raio da sapiência e compreendeu o que ele precisava fazer: direcionar a psicologia para ajudar as pessoas a viverem melhor, cuidar dos aspectos mais mundanos e práticos da vida. Confrontado pela sabedoria da Nick, o Seligman percebeu que havia algo errado com a psicologia. Faltava algo. Ela não se dirigia para o bem-estar, a felicidade, a alegria, a vida boa e por aí vai. Mas por que a psicologia só se debruçava sobre a doença ou o comportamento desajustado? Daí uma parte importante dessa história que conto, principalmente o Seligman. Abre aspas para o Seligman e o Csikszentmihalyi, em 2000. Antes da Segunda Guerra Mundial, a psicologia tinha três missões distintas: curar doenças mentais, fazer da vida das pessoas mais produtiva e realizada, identificar e nutrir talentos. Fecha aspas. O problema, se é que dá para chamar de problema, é que depois da guerra, a psicologia recebeu muito financiamento para se desenvolver em torno da cura de doenças mentais. O Veterans Administration, fundado em 1946, que era uma instituição que financiava e apoiava o cuidado aos veteranos de guerra, que na real só foram ficando mais numerosos e traumatizados com as trocentas guerras que os Estados Unidos foram criando. E o National Institute of Mental Health, fundado em 1947, que tinha um papel mais abrangente de cuidar do adoecimento mental e do desajustamento social nos Estados Unidos. Como o próprio Seligman conta, abre aspas, logo depois da guerra, dois eventos, ambos econômicos, mudaram a cara da psicologia. Em 1946, o Veterans Administration foi fundado e milhares de psicólogos descobriram que podiam ganhar a vida tratando o adoecimento mental. É nesse momento que a profissão do psicólogo clínico se consolidou. Em 1947, o National Institute of Mental Health, que se fundamentava na ideia de adoecimento da Associação Americana de Psiquiatria, foi fundado. E acadêmicos descobriram que eles poderiam conseguir financiamentos caso suas pesquisas fossem sobre patologias. Fecha aspas. Mas na real, isso não seria um problema caso outros campos do conhecimento tivessem avançado igualmente sobre a questão da vida boa, da vida plenamente realizada. Mas a filosofia e a religião não conseguiram atender ao chamado. Elas tratavam dos temas-chave de um jeito muito abstrato, subjetivo. Era preciso ter fé para se convencer do que elas diziam. Os filósofos ou religiosos não tinham o olhar cristalino e cético da ciência, a busca paciente de acumular conhecimento em passos de formiga. O pior é que até mesmo as tentativas da ciência, como no caso da psicologia humanista, pecaram nesse sentido e não foram bem-sucedidas. Nesses casos, o método científico não tinha sido bem empregado. Faltava a replicabilidade do método, rigor estatístico nas pesquisas do Abraham Maslow, Carl Rogers e outros importantes psicólogos humanistas. Por isso que na psicologia, pelas décadas de 80 e 90, eram publicados 17 artigos sobre patologias para cada um sobre potencialidades humanas. Mas a psicologia positiva perdoa a psicologia. Perdoa porque, no fundo, no fundo, parece ser uma questão evolutiva da gente, seres humanos, olhar primeiro para o negativo ao invés do positivo. Uma pessoa quebra a perna na sua frente, fratura exposta. Você não vai pedir para ela pensar positivo, fazer um exercício para se tornar mais feliz. Você vai tratar a perna quebrada, tratar o problema. Eu, no caso, desmaiaria. Abre aspas para o Seligman. Isso parece fazer sentido do ponto de vista evolutivo, porque emoções negativas comumente refletem problemas imediatos ou perigos objetivos. Elas devem ser fortes o suficiente para nos fazer parar, aumentar a vigilância, refletir sobre nossos comportamentos e mudar nossas ações se necessário. Em contraste, quando estamos bem adaptados ao mundo, nenhum desses alarmes é necessário. Experiências que promovem felicidade parecem acontecer sem esforço. Por isso, de certa forma, o foco da psicologia do negativo parece refletir a diferença entre emoções negativas e positivas do ponto de vista da sobrevivência. Fecha aspas. Não é à toa para essa galera da psicologia positiva, que está inventando essa história que eu estou contando aqui, que no auge da civilização grega, que na Florença renascentista e na Inglaterra vitoriana, momentos de grande prosperidade, foi dado especial atenção à criatividade, à virtude, à qualidade de vida que se levava e coisas belíssimas tinham sido produzidas, da filosofia à arte. É isso. A psicologia estava rendida aos impulsos primitivos, evolutivo do ser humano de olhar para o negativo, de cuidar das pernas quebradas por aí. Os escassos movimentos na história para tentar fazer diferente, que aconteceram em momentos de estabilidade das civilizações, acabaram sendo pouco potentes porque não foram científicos, no caso da filosofia e da arte, ou rigorosamente científicos, como no caso da psicologia humanista. Para piorar, desde o pós-Segunda Guerra, o dinheiro acabou fluindo na direção do tratamento da doença, que acabou caracterizando a psicologia como justamente tratamento de doenças ou do negativo. E isso era muito pouco para o que a psicologia poderia fazer. Era preciso redirecionar a psicologia. Para o Alex Lindley, é justamente por querer redirecionar a psicologia como um todo que ele chama a psicologia positiva de um movimento. No fundo, no fundo, a psicologia como um todo deveria se tornar uma psicologia positiva. Bom, vamos retomar o fluxo da história. Atingido pelo raio da sapiência, percebendo num lampejo que a psicologia tinha se perdido, o Seligman partiu para a ação. E daí em diante, a coisa fica parecendo o enredo de 11 homens e um segredo. Sendo que o segredo só pode ser que a Nick é a grande mente brilhante por trás de tudo isso. O que se fala é que o Seligman tinha dois desafios: convencer outros pesquisadores brilhantes a comprar a ideia dele e convencer gente com dinheiro a financiar pesquisas nessa nova direção. Em relação às mentes brilhantes, ele começou chamando o Csikszentmihalyi, amigo dele que estava num momento de carreira parecido, e o Ray Fowler, CEO da APA, e mais ou menos um mentor para o Seligman para passarem o Réveillon de 97 em Yucatán, no México. Tomaram tequila, pularam ondinha, fizeram reunião de brainstorm com a Nick e batizaram isso que eles estavam querendo fazer, essa guinada na psicologia, de psicologia positiva. Na real, eles dizem não terem curtido muito o nome que escolheram, mas não acharam nada melhor. E fico imaginando mesmo a dificuldade disso. Eu sofri para dar nome para esse podcast quando ele tinha menos de 10 ouvintes. Imagina encontrar o um nome para, sei lá, um novo campo científico que pode impactar milhões de pessoas. O Réveillon foi tão bom que eles repetiram a dose em 98, mas chamando a turma toda. O Csikszentmihalyi e o Ray Fowler estavam lá, mas também o Ed Diener, a Kathleen Hall Jameson, Robert Nozick, Christopher Patterson, George Valiant, Peter Schumann. Essa galera acabou ficando conhecida como Comitê de Direção da Psicologia Positiva e se estruturaram estrategicamente em diferentes frentes de ação para fazer avançar essa nova linha de pesquisa. Beleza, o Seligman conseguiu juntar uma galera importante que estava no auge da produção acadêmica, faltava agora então a grana. Para pagar pelas reuniões no México, o Seligman usou uma verba que ele tinha da APA, de 35 mil dólares. Mas era preciso alguns milhõezinhos a mais. E para isso, a primeira investida do Seligman foi com a velha guarda da APA, uma galera mais conservadora e que não era muito afeita a ele. Ou seja, tinha tudo para dar errado e deu. Eles não curtiram a ideia da psicologia positiva, acharam tudo uma grande baboseira, e o Seligman diz que eles estavam receosos de que a psicologia positiva mostrasse as fragilidades da psicologia negativa, digamos assim. A grana, então, tinha que vir de outro lugar. Seligman abordou e foi abordado por algumas instituições filantrópicas que resolveram o problema. Dentre elas, as principais são a John Templeton Foundation, uma instituição que busca conciliar religião e ciência, o que é bem polêmico, digamos de passagem, e deu 5,8 milhões de dólares para montar o que foi chamado primeiro de Positive Psychology Network e que depois mudou de nome para Positive Psychology Center, na Universidade da Pensilvânia, onde o Seligman dá aula até hoje. Outra instituição importante foi a Atlantic Philanthropies, liderada pelo dono da maior parte dos free shops em aeroportos, que deu singelos 1,4 milhões de dólares. E, por fim, a Gallup Corporation, que financiou a criação do Clifton Strengths, importante teste que viria a orientar muitas das pesquisas iniciais da psicologia positiva já na virada para os anos 2000. Eu não consegui achar exatamente quantos milhões vieram da Gallup, mas chutaria que foi algo entre os 1,4 e os 5,8 milhões de dólares. De todo modo, até 2002, a psicologia positiva já tinha conseguido financiamento de ao menos 37 milhões de dólares. Bom, e é com essa grana armada que o Seligman discursa na reunião de 21 de agosto de 99. E aí ele aproveitou para contar o que seria financiado, o que seria construído, o maior prêmio da história da psicologia de 100 mil dólares que seria dado ao principal pesquisador da psicologia positiva e por aí vai. Desse início até hoje, só dá para dizer que o plano mirabolante do Seligman deu muito certo. Do discurso de 99 em diante, começaram a rolar encontros anuais de pesquisadores da psicologia positiva, sendo o primeiro logo menos de um mês depois do discurso dele. Começava a rolar os preparativos para a edição especial do Milênio, a importante revista American Psychologist, especificamente sobre a psicologia positiva, e hoje em dia é fácil encontrar importantes revistas dedicadas exclusivamente à psicologia positiva, como o Journal of Happiness Studies, o Journal of Positive Psychology e o International Journal of Applied Positive Psychology. Tem uma série de eventos, conferências, associações, livros e afins também. Só para ter uma outra ideia, de 2004 a 2020, a popularidade da psicologia positiva no Google quase que quadruplicou. Olhando para esse pedaço da história, que eu reproduzi aqui, não é à toa que o Seligman é retratado como o fundador da psicologia positiva, o principal defensor, ou conforme o Alex Lindley escreve, abre aspas, "o desenvolvimento da psicologia positiva foi claramente moldado e energizado pelos grandes esforços do Seligman", fecha aspas. Ou então, como Schumann escreve, abre aspas, "o nascimento e crescimento rápido da psicologia positiva ocorreu muito em parte graças à visão, às habilidades organizacionais, às palestras públicas e à capacidade de levantar fundos do Martin Seligman", fecha aspas. Seligman é foda. Mas também essa é a história que ele contou primeiro. Não que ele não tenha sido tipo o George Clooney no 11 Homens e um Segredo, mas quando te deixam contar a tua história, a coisa fica mais fácil. Não que seja mentira, mas também não é exatamente verdade. Em alguns momentos, inclusive, o Seligman faz umas comparações meio estranhas entre ele e o Cosimo de Médici, que financiou e investiu pesado nas artes na Florença do século XV. Essa comparação é mais sutil, mas dá a entender que ele é tipo o Cosimo com o financiamento da psicologia positiva. Ou então, uma comparação mais explícita entre ele e Moisés, abre aspas para o Seligman. "Eu não escolhi a psicologia positiva, ela me escolheu. Eu não tenho jeito melhor de dizer isso. A psicologia positiva me chamou do mesmo jeito que a sarça ardente chamou Moisés", fecha aspas. Estranho. Mas isso não desabou na psicologia positiva nem em história até aqui, eu acho. De todo modo, a história tem um marco importante no discurso do Seligman, que, para além do que vão contando, é um momento importante de formalização da psicologia positiva, seja ela um movimento, área ou o que for. É como se fosse o momento de cortar a faixa da inauguração. Por essa razão, a psicologia positiva não é só uma história, mas é também um jeito de fazer ciência institucionalizado. Ela tem uma missão, tem objetivos, tem método que delimitam aquilo que faz parte daquilo que não faz parte da psicologia positiva. E vale a pena a gente falar um pouco mais especificamente sobre isso. Um primeiro objetivo, que a gente já falou, é o de salvar a psicologia do buraco, desse lugar em que só se estuda o negativo, a doença e que limita o ser humano. Como o Seligman escreveu, abre aspas, "a psicologia se tornou uma mera sub-área da saúde e se tornou uma vitimologia. Nós, da psicologia, víamos o ser humano como passivo", fecha aspas. A psicologia positiva seria então o projeto Manhattan das ciências sociais. Se bem que eu não sei o que, nessa metáfora, seria a bomba atômica e o que seria bombardeado. A psicologia positiva é a promessa científica de compreender e intervir pelo desenvolvimento próspero de indivíduos, famílias e comunidades. E é para alcançar isso que se estudaria os objetos positivos, ou como Seligman escreve com o Csikszentmihalyi, abre aspas, "o campo da psicologia positiva, no nível subjetivo, trata de experiências subjetivas que são valorizadas. No nível individual, trata dos traços individuais positivos. No nível grupal, trata das virtudes cívicas e de instituições que movem os indivíduos a se tornarem melhores cidadãos", fecha aspas. Mas se o pessoal não direcionasse o método, ficaria difícil separar a psicologia positiva da filosofia ou da autoajuda. Por essa razão que é um esforço de definição do método particular adotado pela psicologia positiva. Há uma grande preocupação em encontrar e acumular evidências, ou seja, é um método científico e, mais especificamente, experimental, já que parte da missão é intervir concretamente na vida das pessoas. Em alguns momentos, isso aparece de um jeito meio ambíguo, dizendo que a psicologia positiva é uma ciência descritiva e não prescritiva. Mas, na real, aparecem diversos planos de prescrever aquilo que é melhor para as pessoas fazerem. Nesse sentido, O método aponta sobretudo para a valorização de pesquisas quantitativas, com um grande número de participantes, e que envolvam qualquer coisa que evite a treta das discussões como o que é a felicidade? De fato, essa é uma pergunta meio besta, né? Porque alguém se perguntaria isso. Se dá para medir com tecnologia, ao invés de perguntar para as pessoas, melhor ainda. Se der para quantificar, medir, melhor. Por exemplo, nas revistas que eu mencionei, Journal of Happiness Studies, Journal of Positive Psychology, International Journal of Applied Positive Psychology, é bem raro encontrar algum artigo de discussão teórica. Beleza, então. Psicologia positiva é uma história que conta. Psicologia positiva é um jeito de fazer ciência com certa delimitação. Mas qual a definição ou melhor forma de responder à pergunta: o que é a psicologia positiva? Talvez a resposta não precise ser única ou excludente. Quer dizer, parece claro que dá para dizer que a psicologia positiva é um movimento, no sentido de ter uma história e uma missão fortes o suficiente para angariar seguidores e gerar mudanças. Formação de grupos, mudanças na vida das pessoas e por aí vai. Mas, ao mesmo tempo, também é claro que a psicologia positiva é uma área ou um campo da ciência. Se a gente imaginar a ciência como um terreno, um espaço, a psicologia positiva ocupa uma determinada área. Ela tem fronteiras razoavelmente bem delimitadas. Talvez um tanto polêmico seja a pergunta sobre a psicologia positiva ser parte ou não da psicologia. Mas essa polêmica só existe porque trata de um ponto de colisão entre a história contada e a delimitação do campo. Na história, se fala nesse papel abrangente da psicologia positiva, que é maior que a psicologia e vai transformar no futuro toda a psicologia em uma grande psicologia positiva. Mas, como delimitação da área, essa história não faz sentido algum. A psicologia engloba muitos objetos, muitos métodos, e reduzir tudo ao que a psicologia positiva propõe é, no mínimo, absurdo. Institucionalmente, e em termos de método e objeto, a psicologia positiva é um pedaço da psicologia, ou seja, é uma sub-área. Por exemplo, na apresentação da página da IPA, International Positive Psychology Association, a gente pode encontrar uma raridade, abre aspas. Psicologia positiva é um campo de investigação entusiasmador que tem capturado o interesse de milhares de pesquisadores, praticantes e estudantes ao redor do mundo. Essa crescente área da psicologia focaliza no estudo e prática de emoções positivas, forças e virtudes que fazem indivíduos e instituições prosperarem. Fecha aspas. Muito mais comum é encontrar trechos neutros nessa relação entre psicologia e psicologia positiva, como o de Lindley. Psicologia positiva é o estudo científico do ótimo funcionamento humano. Ponto final. De Peterson. Psicologia positiva é o estudo científico daquilo que faz a vida valer a pena ser vivida. De Gable e colegas. Psicologia positiva é o estudo das condições e processos que contribuem para o florescer ou funcionamento ótimo de pessoas, grupos e instituições. Ou, por fim, Seligman e colegas. A ciência emergente da psicologia positiva. O estudo das emoções positivas, do caráter positivo e de instituições positivas. Esses trechos falam mais do objeto do que desse pareamento ou organização dentro de um campo maior. Com certeza, esse pareamento acabaria enfraquecendo a história que é contada na psicologia positiva, seu propósito e a importância do chamado que Seligman recebeu. Deus não se ocuparia de dar uma mensagem para alguém para fundar uma sub-área da psicologia, que na ciência nem está no top 5 das que têm mais credibilidade na sociedade. Diante de tudo isso, deixa eu fazer uma análise geral da psicologia positiva. Uma análise muito complexa em que se pega uma folha de papel, faz uma linha no meio e coloca um sinal de mais de um lado e menos do outro. Vamos começar pelos pontos positivos. Primeiro, é muito claro que há uma grande demanda pelos temas tratados pela psicologia positiva. A efervescência dela indica que esse campo não era suficientemente explorado, dialoga com uma necessidade contemporânea. Por exemplo, bizarramente, em 2018, um quarto dos estudantes de graduação da Universidade de Yale, nos Estados Unidos, se matricularam no curso de felicidade deles, conduzido pela Laurie Santos, que inclusive tem um podcast sobre felicidade, o The Happiness Lab. Ou então, o Congresso Mundial de Psicologia Positiva de 2019, organizado pela IPA, que contou com 1.600 participantes de mais de 70 países, que é muita gente para a época em que os eventos presenciais aconteciam. Segundo lugar, a psicologia positiva trouxe muito dinheiro para a psicologia, o que eu, enquanto psicólogo, só posso agradecer. Só no princípio, o Seligman já conseguiu de partida 10 milhões. Rolou ofereceu o maior prêmio já oferecido a um pesquisador de psicologia de 100 mil dólares. Em terceiro lugar, as críticas feitas pela psicologia positiva à psicologia obrigaram a psicologia como um todo a fazer uma autocrítica e, ao menos, justificar o porquê priorizar certos objetos, porquê priorizar as patologias. Em quarto lugar, e por fim, não dá para negar que os resultados da psicologia positiva podem ajudar as pessoas. Eu, por exemplo, por mais cri-cri que eu seja, li os livros e eles me ajudaram. O que não significa que ajuda todo mundo, ou que esse material não tenha problemas. Mas confesso, eu já fiz por um tempo o diário da gratidão, escrevendo todos os dias as coisas pelas quais eu era grato. E foi legal, me fez bem. Não estou afirmando que fiquei feliz nem nada, né? Porque daí seria querer demais de mim. De todo modo, em alguma medida, as pesquisas da psicologia positiva podem ajudar, e parece claro que, além de tratar a doença, a psicologia pode sim se beneficiar da reflexão e pesquisa sobre a vida saudável, feliz, realizada. Vamos agora para o outro lado da folha de papel, onde está o sinal de menos. Primeiro, a oposição que a psicologia positiva faz à psicologia é meio mequetrefe, na realidade. A oposição em relação ao objeto até vai bem, é significativa. Mas quanto ao método, a psicologia positiva é bem tradicional, bem conservadora, e já rola na psicologia comportamental, cognitiva e outras. Tem um artigo do fim de 2019, da revista Vox, que descreve bem isso, sobretudo na figura do Martin Seligman. Abre aspas. Ele se classifica como dissidente, independente, batendo a cabeça com o establishment acadêmico, e, contudo, ele é o símbolo desse establishment. É provavelmente o mais conhecido, mais financiado e mais influente psicólogo vivo. Fecha aspas. Segundo, o caráter tradicional do método, de como se faz a pesquisa na psicologia positiva, tem a ver também com uma aproximação da psicologia com outras ciências mais consolidadas, como a medicina, por exemplo, que tem objetos de investigação mais claros. É pouco polêmico o que significa um coração funcional, bem diferente do que significa uma pessoa funcional. Mas a psicologia positiva trata a segunda tal qual a primeira. Ela visa encerrar essa polêmica teórica. Dá para a gente dizer que a psicologia positiva sacrifica o rigor conceitual, a complexidade de seu objeto, em prol do método, em prol de conduzir esse tipo de pesquisa científica tradicional. O que é felicidade, bem-estar ou o que significa positivo não é claro na pesquisa do campo. Mas ignorar isso é crucial para o método da psicologia positiva e para a missão desse campo. Missão que aparece com muita clareza em uma entrevista com importantes pesquisadores da psicologia positiva. E dentre eles, a pesquisadora Acacia Parks define a psicologia positiva como, abre aspas, é a oportunidade de mudar a felicidade do mundo, fecha aspas. Então, beleza, né? Então tá. Terceiro. Outro ponto polêmico é a fronteira borrada entre a psicologia positiva e a autoajuda. De fato, importantes pesquisadores do campo não parecem ter problemas com essa aproximação, falando de uma autoajuda científica. Nada contra a autoajuda. Quer dizer, mentira, tem muita coisa contra. A autoajuda tradicionalmente conta com conteúdos que não são rigorosamente examinados, se fazem sentido ou não, se funcionam ou não. A autoajuda depende de crença, tipo o segredo. O meu vizinho, que estava trocando o pneu do carro, me disse que se eu pensar positivo, a molécula da água fica com o formato de um coração. Ele disse que isso é física quântica, então é só pensar positivo que está tudo certo. Melhor não seguir o conselho desse seu vizinho. Por essa aproximação, a psicologia positiva acaba atraindo gente que precisa de ajuda, garfando o dinheiro delas e podendo levá-las talvez ainda mais para o buraco. Eu nem sei se a pessoa que vai pegar um livro sobre como ser mais feliz está de boa, está de bem com a vida e decidiu ver se consegue ser um pouco mais feliz. Se não conseguir, beleza, sem grandes problemas. Ou se a pessoa que compra o livro está desesperada, frustrada, tentou um monte de coisa para se perceber feliz e não conseguiu. Se sente no fundo do poço e olhar o livro que diz "A sua felicidade depende de você", enxerga uma última tentativa. Bem drástica essa diferença, mas o drama é só para deixar claro que não dá para saber quem está em contato com essa autoajuda. Embora também seja comum encontrar algumas ressalvas sobre como utilizar o conhecimento da psicologia positiva, como no caso do livro da Sonia Lyubomirsky, algo parecido com "persistindo sintomas, procure seu médico", A principal ênfase da psicologia positiva é a ideia de que a gente tem controle sobre como a gente se sente e a gente pode usar isso de forma corriqueira, simples, a nosso favor. Abre aspas para Lyubomirsky. Eu devo reforçar, contudo, que apesar de um programa para se tornar mais feliz poder efetivamente ser praticado por alguém em depressão, diminuir os efeitos da depressão não é parte do que esse livro trata. Fecha aspas. Mas algumas páginas adiante ela acrescenta. Abre aspas. Pesquisas conduzidas por Seligman têm aumentado nossa confiança no valor das atividades de felicidade para começar a aliviar depressões leves, moderadas e até severas. Fecha aspas. Não à toa, o nome do livro da Sonia Lubomirsky é A Ciência da Felicidade: Como Atingir Felicidade Real e Duradoura. Ou então o nome de um dos livros do Martin Seligman: Felicidade Autêntica. Use a psicologia positiva para alcançar todo o seu potencial. Importante que essas críticas que eu amontoei aqui não são exclusivas de quem está fora da psicologia positiva. Há um movimento interno a ela, chamado de segunda onda da psicologia positiva, que busca dar uma repaginada na forma como eles pesquisam. Agora sim, dá para falar que é um movimento, porque é a tentativa de mudar alguns pressupostos da psicologia positiva sem interferir substancialmente no método ou no objeto. A ideia orientadora da segunda onda é que não há uma divisão clara entre temas que são positivos e os que são negativos. Ser otimista pode levar alguém a ser passivo diante de injustiças, o que é bem ruim. Quer dizer, talvez não seja ruim para um ditador. Ou então que liberdade demais pode gerar muita angústia. E por aí vai. O problema é que essa segunda onda, ela é tímida. E além de não ter tido um impacto significativo, pelo menos ainda na psicologia positiva, ela não se dirige aos principais pontos negativos, como a falta de definição dos conceitos. A gente continua com o problema de não saber muito bem o que é otimismo e pessimismo, o que é negativo ou positivo, o que é felicidade, bem-estar e por aí vai. De todo modo, mostra uma certa insatisfação interna à psicologia positiva que pode ganhar novas formas. Chegamos então ao desfecho dessa nossa apresentação geral da psicologia positiva. E a conclusão é que a psicologia positiva é uma área, com objetos e métodos específicos. Mas, além disso, é uma área com a particularidade de ter uma história muito apelativa, forte, que nos convoca para essa área de um jeito diferente do de outras áreas. Não consigo pensar em alguma outra área da psicologia que se coloque essa missão de transformar o mundo nessa escala. Sei lá, qual a missão da psicanálise? O Freud é idolatrado, tá certo, mas a área não tem um propósito mobilizador. Rumo a transformar todo inconsciente em consciente. Bora sublimar tudo que der. A psicologia comportamental até teve um vislumbre disso com a utopia Walden 2, escrita pelo Skinner em 1948, mas que não influenciou decisivamente a prática científica e o campo. Já na psicologia positiva, por exemplo, em 2011, o Martin Seligman criou a iniciativa Florescer 51, em que estabelecia, não dá para saber exatamente para quem, a meta de ter 51% da população mundial florescendo até 2051. Abre aspas. Está em nossas mãos não apenas observar, mas tomar partido e fazer isso acontecer. Fecha aspas. O problema é que essa crença, esse propósito, acaba muitas vezes ofuscando a prática científica laica, digamos assim. A psicologia positiva acaba extrapolando a prática científica e sendo mencionada em lugares duvidosos. Nos Estados Unidos existe o Positive Psychology Coaching, ou seja, vários importantes pesquisadores da psicologia positiva também são coaches. Dão várias palestras, têm cargos como de Chief Happiness Officer em grandes empresas. Ou seja, uma influência considerável do dinheiro e dos interesses privados nas pesquisas conduzidas. Isso acaba fazendo com que algumas pessoas procurem distância do nome psicologia positiva. O Ed Diener, por exemplo, principal referência sobre bem-estar, não menciona a psicologia positiva nos seus trabalhos, buscando se enquadrar antes como pesquisador da psicologia. Com essa apresentação, eu espero que tenha dado para entender a importância da psicologia positiva e por que ela, ao mesmo tempo, é uma área bem polêmica. Mas a gente ainda vai falar bastante sobre ela e algumas teorias mais específicas dela. Para fechar o episódio de hoje, duas frases. Primeiro, do David Cooperrider, professor de empreendedorismo social na Case Western. Abre aspas. A psicologia positiva é, na minha opinião, o mais potente desenvolvimento das ciências humanas dos últimos 50 anos. Fecha aspas. E claro, do Martin Seligman sobre a missão da psicologia positiva, abre aspas, para direcionar a psicologia para longe da escuridão e rumo à luz, fecha aspas. E como sempre, dá um pulo na página do podcast, avessodafelicidade.com. Lá você vai encontrar o contato para as minhas redes sociais, sugestões de leitura e transcrição dos episódios e outras coisas mais. Espero que você tenha gostado e até o próximo episódio.